Salve galera, Fábio Drummond da Mr. Trip na área, mais uma vez aqui nesse programa que eu estou me atrevendo a fazer, começando com essas entrevistas maravilhosas que eu estou tendo aí a oportunidade de fazer com várias pessoas importantes da cena underground. E hoje eu consegui aqui com assim toda a minha devoção de fã fazer a entrevista a um dos maiores musicistas brasileiros, na minha opinião, na minha humilde opinião, uma pessoa que tem uma representação dentro de uma cena dificílima e muito forte que o Brasil produziu, que é o rock progressivo. Mas não falando só de rock progressivo, e sim de tudo que a gente pode falar de música brasileira, o nosso convidado de hoje tem uma importância significativa dentro disso. E estou aqui com Mário Neto, músico, instrumentista, compositor e líder, criador da banda Bacamarte de rock progressivo brasileira. Mário, muito obrigado pela tua presença. Já de antemão, seu fã aqui te entrevistando, para mim isso é um privilégio poder ter isso.
Isso, obrigado pelas suas palavras, Fábio. É um prazer estar aqui. Ao papo.
Vamos chegar lá. Então é o seguinte, eu fiz o meu dever de casa e dei aquela olhada, sobre as questões interessantíssimas de outros papos que você bateu, outras questões que você já teve por aqui. Então, eu quero começar falando um pouco para a galera que me acompanha aí, quem é a banda Bacamarte, né? Bacamarte é uma banda de rock progressiva brasileira, foi formada em 74. O primeiro álbum da banda, Depois do Fim, é considerado um dos melhores do rock progressivo de todos os tempos, tendo o site Prog Archives listado como um dos 100 melhores álbuns do gênero. Dentro dessa lista tem alguns elementos aqui, como Pink Floyd, Jethro Tull, Yes, Genesis, King Crimson, Giant e o Rush. Então, essa é a banda Bacamarte. E a história aqui, só para resumir um pouco, do Mário Neto. Mário Neto é guitarrista, fã de Beatles e música clássica, compôs uma série de canções quando tinha de 14 a 17 anos, juntou com três colegas do Colégio Mário Marista São José, no Rio de Janeiro, e formou uma banda. Então, assim, pelo que eu entendi aqui, né, Mário, você já começou a ter, pelo que eu vi, você também teve um contato musical já com 6 anos, não foi aí que você começou a estudar música?
É, exatamente. Eu comecei a estudar violão com 6 anos, porque eu gostava muito de música e eu era fascinado pelos grupos que apareciam na época na televisão, geralmente tocando versões dos Beatles, dos Rolling Stones, na década de 60. E eu achava o máximo aquelas guitarras lá com um monte de botões. Eu achava o máximo. Falei, pô, vou tocar esse troço, né? E aí eu comecei a estudar. Inicialmente, eu estudei um curto período de tempo com uma professora que estava ensinando, assim, mais a parte de popular. Eu ensinava a tocar acordes para acompanhar a voz, né? Mas eu queria muito que o instrumento tocasse sozinho. Eu tinha a sensação, não tinha nenhum músico na minha família, mas eu tinha a impressão, a ideia de que o violão não era um instrumento restrito apenas a fazer um acompanhamento de um cantor. E aí, num golpe de sorte, eu, num aniversário, acho que um aniversário de 7 anos, a minha avó ofereceu me dar um violão maiorzinho de presente, porque o que eu tinha com 6 anos era muito pequenininho, era quase o tamanho de um cavaquinho. E aí a criança nessa época cresce muito rápido. E aí eu fui numa loja, comprei um violão, fiquei tudo feliz e cheguei em casa e essa professora, a professora de violão, ela condenou o instrumento. Pô, esse violão vai quebrar, vai na loja, troca, tá ruim e tal. Foi a melhor coisa que aconteceu para mim, porque eu voltei à loja, a loja aqui na Tijuca, acho que nem existe mais. E voltei na loja e aí falei assim, com toda a autoridade dos meus 6, quase 7 anos, falei assim, olha, minha professora disse que esse violão tá ruim, eu vim aqui trocar. E nisso se aproximou de mim no balcão, um cara que no início eu olhei assim, falei, pô, quem é esse cara, né? Ele falou, deixa eu dar uma olhada no violão. Aí eu entreguei o violão para ele, ele olhou assim, falou, olha, esse violão não tem problema nenhum, vou tocar um pouquinho. Cara, quando ele começou a tocar, eu falei, isso é um violão bem tocado. Uhum. E aí, nesse momento, eu troquei de professor.
Passou a estudar com um vendedor da loja?
Não, não. Ele era um, na verdade, ele era um outro cliente da loja. Ah, e eu passei a estudar com ele. O nome dele é Silas Antônio Espírito Santo. Uhum. Um grande violonista brasileiro. E saiu do Brasil meados da década de 70. Uhum. E mora nos Estados Unidos. Ele vive lá nos Estados Unidos dando aula, fazendo concertos e tal. Um grande mestre do violão. E ele me ensinou, enfim, a amar o instrumento e a extrair o máximo possível desse instrumento, né? Uhum. Quando ele foi embora, ele, tipo, me nomeou um herdeiro, deixou todas as partituras que ele tinha, acessórios, banquinho para colocar o pé esquerdo em cima, enfim. E mantivemos contato durante muitos anos. Estou tentando, inclusive, agora, nesse momento, contatá-lo agora via tecnologia, né, internet, uhum, essas coisas. Uhum. Eu acho que eu descobri uma pista dele. Mas, enfim, então, a partir desse momento, eu comecei a estudar violão clássico. Uhum. E música, de uma forma bem, bem séria, né?
Sim.
E depois, outros instrumentos, orquestração, enfim, essas coisas todas. Uhum. Então, quando no São José, lá no Colégio São José, já no nível de colegial que não existe mais, que chamava ginásio, né? Uhum. Agora é tudo segundo grau e tal. Lá no ginásio, eu encontrei num recreio lá do colégio, eu encontrei com o Sérgio Vilarim, que da mesma idade e tal, e que tinha mais ou menos percorrido esse caminho, só que no piano, né? Uhum. E aí começamos a conversar sobre música e tal, resolvemos fazer alguma coisa. No início é tudo muito... No início... Os músicos gostam de provar aos seus amigos conhecidos que são capazes, né? Então, o pessoal faz geralmente é fazer cover, uhum, do Pink Floyd. Na época, eu lembro que eu perguntava assim para os colegas, e aí, o que você precisa que a gente toque para você ficar convencido que nós somos bons? Uhum. Cara, ah, eu quero que vocês toquem o Time do Pink Floyd. Aí o outro fala assim, toca Ocus Pocus do Focus. Uhum. Ah, então, aí a gente anotava no papel, vamos lá, vamos tirar essas músicas. Mas essa fase foi muito rápida e logo depois o meu desejo, na verdade, foi de apresentar um trabalho próprio, composições, uhum, próprias, né?
Só um parênteses, só para eu não me perder. Sim. Aqui. Nesse período, sim, que você está contando essa história de São José e tal, que você realmente decidiu dar o start, já não, eu vou investir nisso. Você tinha mais ou menos qual era a sua idade nesse período?
Eu tinha 13, 14 anos.
13, 14 anos, né?
É.
Tá, então continua, só para a gente ilustrar aqui.
Sim, pontos. Sim. Então o que aconteceu foi que, na verdade, a escolha por esse estilo, rock progressivo e tal, ela foi uma escolha absolutamente natural, uhum, na medida que a minha formação era toda ela. De música clássica, né? Uhum. Então, mas eu adorava ver grupos tocando. Então, naquela época, até esse momento, a minha informação em relação ao cenário do rock mundial, ela estava muito focada nos Beatles, né? Uhum. E também alguma coisa nos Rolling Stones, por conta de esses dois grupos terem realmente tido uma divulgação a nível mundial muito grande, sim, né? Era rádio, era coisa na TV, enfim. E aí quando eu comecei a fazer as minhas composições e também comecei a ensaiar com o Sérgio já na fase São José, para nós foi uma certa surpresa descobrir que em outros países havia pessoas que tinham trilhado mais ou menos o mesmo caminho, né? Que tinham começado a estudar música, seja em qualquer instrumento que fosse, mas estudado música no modo tradicional, uhum. e que aí de uma hora para outra misturaram essa música com rock, com novos instrumentos que estavam surgindo, com amplificadores, com sintetizadores. Então foi, na verdade, foi uma descoberta. É, nós não partimos para o estilo em função de referências, de excelentes referências de outros países, que viemos uhum. a conhecer logo depois, né? E talvez isso também explique o fato da sonoridade do Bacamarte ela ser assim, bastante particular, uhum. porque ela saiu de uma forma natural, ela brotou de uma forma natural, e depois nós fomos, obviamente, conhecendo grandes bandas, grandes músicos de fora, e isso nos deu uma sensação de que era um caminho legal a seguir, porque a gente estava na nossa praia, né? Uhum. Não era nada assim forçado, vou fazer isso aqui porque isso daqui tem mercado, então, assim, não é isso, é porque isso daí dá alegria, era a nossa vocação natural, né?
Entendi. É, seguindo aqui, só para o pessoal estar acompanhando aí mais ou menos a linha do que a gente fala, aí aqui eu tenho já mais tarde alguns músicos mais entrariam na banda, que teve diversas formações até que em 77 consolidou-se com seu line-up clássico, que seria Mário Neto na guitarra, Sérgio Vilarim, que ele mencionou, nos teclados, Delto Simas no baixo, Mr. Paul na percussão, Marcos Moura na flauta e no acordeon e o Marco Veríssimo na bateria. E foi com essa formação que você conseguiu se apresentar com a banda no Rock Concert da TV Globo. Isso foi Sim. em que ano? 77? Foi 77 também?
Cara, isso foi em 77. Foi no segundo semestre de 77.
E foi a primeira vez assim que o Bacamarte tocou para o público em geral? Porque você já vinha fazendo show ou era só ensaio? Como é que estava isso?
Não, a gente no início... nós penetrávamos em todos os festivais de colégio.
Entendi. Então, começou tocando, você é tijucano?
Sou do Grajaú. Então
começou Grajaú, a tocar Tijuca. Ali, né? Todos aqueles ensejos de colégio.
Tocava no festival de colégio, eu escrevi uma música. É, aí, o festival na UERJ, mas vamos lá, vamos tocar na UERJ. Então, começou a tocar um monte de lugares. Fantástico. Até para adquirir experiência e contato com o público. E a receptividade foi sempre muito legal. Um belo dia eu recebi um telefonema do Arlindo Coutinho. O Arlindo Coutinho era um cara fantástico, ele era o diretor da área de jazz e clássicos da gravadora CBS na época, uhum. e ele disse que comentou sobre o nosso trabalho, que ele conhecia o nosso trabalho, pessoa relativamente frequente, inclusive nos nossos ensaios, e aí ele comentou com o diretor desse programa, Rock Concert, que é o Ronaldo Cury, sobre o nosso grupo. Pô, Ronaldo, vai lá ver um ensaio. E aí o Ronaldo foi ver um ensaio nosso, num sábado, e nós ensaiávamos em Vila Isabel, num sobrado ali em Vila Isabel, onde havia uma pequena agência de publicidade do meu pai, uhum. Meu pai era publicitário. E aí, nos finais de semana, ele deixava a gente ensaiar lá no sobrado. Era um calor danado, Vila Isabel, mas a gente tocava lá feliz. E aí o Ronaldo foi ver, o Ronaldo Cury foi ao ensaio, o Arlindo Coutinho também foi. Ele ficou calado o tempo todo do ensaio, fumando cachimbo, olhando assim, pô, não falou nada. Aí no final do ensaio ele falou assim, olha, no sábado seguinte vocês estejam em São Paulo, lá no Teatro da TV Globo, que nós vamos gravar um especial. Aí foi aquele susto, assim, né? Foi uma surpresa muito legal. O meu pai, Fernando, ele fretou um ônibus e o Bacamarte entrou nesse ônibus no sábado de manhã, no sábado seguinte de manhã, com tudo, cara, amplificador, guitarra, bateria, aquelas coisas todas. Fomos para São Paulo, gravamos o programa e na semana seguinte, quer dizer, 15 dias após a visita do Ronaldo Cury ao ensaio, foi ao ar o programa Rock Concert, e foi um sucesso, foi muito legal, né, a repercussão daquilo, e isso abriu as portas assim, de um mercado bem maior para a gente, e foi o início da nossa aventura, né, pelos teatros.
Enfim, e isso tem registro? Esse show, você consegue o arquivo disso, essa apresentação? Não, lá? Não tem registro?
Não, eu já... Olha, eu já tentei muito, e inclusive pessoas lá de dentro da própria TV Globo tentaram, mas a
Não
notícia que
conseguiram.
eu sempre recebo. Não, as fitas foram apagadas
Que
por algum
absurdo.
acidente operacional. É, as fitas foram apagadas, um monte de gente tentou. Pessoas que gostam também do nosso trabalho, e lá de dentro, quando ouvem essa história, não, eu vou achar, fica tranquilo que eu vou achar. Não,
Apagar as
perdemos.
fitas. É,
É,
coisas que
perdemos.
acontecem, né? Porque
Acontecem,
eu
é.
nem sabia desse programa, né? O Rock Concert, né? Eu não fui quando eu
É.
comecei a estudar aqui, que eu
É, era
fui
muito
ver.
legal, cara. Era muito legal. Primeiro havia um programa chamado Sábado Som. Era um programa sempre nos sábados à tarde, por volta de 2, 3 da tarde.
Isso na Globo?
É, na Globo. Sábado Som, depois o Sábado Som foi substituído pelo Rock Concert. A diferença entre os dois é que no Rock Concert havia espaço também para bandas brasileiras. Então tocou o Bacamarte, tocou o Som Nosso de Cada Dia, tocou a Bolha, entendeu? E aí era um espaço que na época do Sábado Som não havia. Sábado Som eram só grupos estrangeiros. Aí passavam
Entendi.
shows do Emerson, Lake and Palmer, do Pink Floyd, entendeu? Jethro Tull, Deep Purple, tudo muito legal. Mas com o advento do Rock Concert, o Ronaldo Cury, que era o diretor do Rock Concert, ele passou a também inserir gravações feitas no Brasil mesmo, e ele mesmo dirigia as gravações e editava. Então foi uma coisa bastante importante na nossa história, né? A presença dele, do Ronaldo.
E
Isso.
nessa época aí, quem cantava na banda? Nesse período aí? Era só instrumental ou você já estava
Cara,
com outro vocalista, com
não,
alguém cantando?
não, nesse período nós estávamos à busca de cantores, né? Cantores e ou cantoras, porque as melodias das músicas do Bacamarte são muito difíceis de cantar. Tanto na questão das notas, dos intervalos, que não são assim muito usuais, como na exigência de uma extensão vocal muito grande que o cantor tem que ter. Ele tem que alcançar notas graves, notas agudas. É muito difícil você encontrar uma pessoa que reúna todas essas qualidades. Então nós experimentamos, testamos diversos cantores, e na época do Rock Concert, na verdade, viajou com a gente um cantor que era muito bom na área dele. O nome dele era Everton. Mas ele não se adaptou ao nosso estilo. Eu constatei uma dificuldade que diversos bons cantores que nós tentamos, dificuldade que eles tinham pelo fato das partes cantadas não serem contínuas. A maioria desses cantores estavam acostumados a cantar do início ao fim a música, sem parar. O máximo que acontecia era retornar a música para o início e cantar de novo a letra,
Entendi.
repetindo, né? No caso do rock progressivo, a música é tratada como um instrumento. E você não tem um instrumento tocando o tempo todo, do início até o final. Você tem um instrumento participando aqui, ali, em alguns trechos com mais destaque, em outros com menos destaque. Mas a voz é tratada, no nosso caso, como um instrumento. Então, por isso que as músicas, talvez a exceção do Pássaro de Luz, que é o caso em que a melodia cantada ela é repetida 2 vezes, as outras, você tem trechos. Você falou do Último Entardecer. O Último Entardecer tem 3 trechos cantados, mas eles são bem distantes. Então, essas pessoas que tentaram se adaptar ao Bacamarte, fazendo experiências em ensaios e tal, elas não conseguiam se manter conectadas por conta dos longos trechos instrumentais. Mas todos eram muito bons, mas cada um em seu estilo específico. Na época da gravação do disco, nós começamos a gravar o disco depois do fim, né, que tem 8 músicas, das quais 4 são cantadas nesse esquema de voz como instrumento e 4 são instrumentais. A gravação já estava muito adiantada, praticamente o instrumental todo pronto. E até porque foi ajado, porque não tinha recursos para fazer aquele negócio, aquelas lendas. Ah, eles foram para uma ilha deserta no meio do Pacífico, ficaram 2 meses lá. Ah, porra, nada disso. O Depois do Fim foi gravado em 19 horas, incluindo a mixagem. Então foi
Esse
um
eu
disco.
li sobre isso, eu li.
Isso foi um dia, ou seja, é um disco de estúdio ao vivo. Porque nós entramos no estúdio, afinamos os instrumentos, vamos lá e pá! entendeu?
Entendi. No, a única todo coisa mundo que é, junto, no take.
Todo mundo junto. A exceção, por exemplo, de flauta e de voz. Uhum. Porque a flauta, se fosse junto, haveria um vazamento de som nos demais microfones, né? Uhum. E a voz também seria, o microfone da voz seria invadido por instrumentos mais altos, né?
Entendi.
Então tem uns negócios engraçadíssimos. Por exemplo, pô, a gente tava gravando o Último Entardecer, você falou do Último Entardecer. Lá pelo meio da música tem uma hora que tem um trecho só com piano e aí entra um violão de uhum. corda de nylon fazendo um trêmulo. Enfim, e aí eu tava lá tudo certinho, tocando, ensaiamos muito, né? Tá? Aí, pô, chegou nessa hora, terminou o Sérgio lá, terminou os arpejos no piano, e eu silenciosamente tirei a guitarra, botei a guitarra no chão, peguei o violão, sentei no banquinho, não podia fazer barulho, Fábio. Sim. Era ao vivo. Aí sentei no banquinho, comecei a tocar o violão, legal. Daqui a pouco a gente ouviu um barulho estranhíssimo, parecia uma explosão, um negócio assim. Uau! Eu lá tô achando, o que foi isso, cara? Foi o Delto, o baixista, que estava sentado do lado do piano e nessa hora ele não estava tocando, ele riscou um fósforo para acender um cigarro.
Acabou aí, com a gravação.
Acabou, para tudo. Volta do início. Então, foi assim. Então, é uma gravação muito autêntica, né? Uhum. É uma execução ao vivo, só que num local com a acústica mais ou menos controlada, né? De um estúdio.
Entendi. Só para a gente voltar aqui para
a
galera
entender. A Jane chegou nesse momento, quer dizer, sim, que a gente já estava com o instrumental todo pronto. A sim. mesma coisa. Aí nessa época eu já estava tentando mais cantoras, né? Mulheres.
Sim.
E aí a mulher do Ronaldo Cury, a Eleonora, ela falou o seguinte: olha, eu conheço uma excelente cantora, para, tenta ver se ela consegue cantar. Aí eu fui na casa da Jane, ela muito gentil, eu visitei várias cantoras, primeiro time do Brasil, tá? Não vou falar os nomes aqui, porque não é o caso.
Só para a galera entender, a Jane que o Mário se refere é a Jane Duboc, que estava em carreira solo na época, não era isso? Ela tinha o trabalho dela. E aí você a visitou para convidar ou ela entrou e o trabalho dela meio que estava paralelo com o Bacamarte, o convite? Como é que foi isso?
A Jane, ela na época já tinha um disco dela, era uma cantora muito, muito prestigiada, muito bem conceituada. Né? No meio fonográfico, ela participava de gravações, como cantora, backing vocals, cantora fazendo coro e tal, de muitos...
Ela cantou com o Raul, né? Ela fez, botou voz
no Raul. Ela cantou praticamente com todo mundo. Ela é muito, muito talentosa, é muito versátil, né? Tem uma voz linda. Então, a Jane tinha a vida profissional dela montada dessa forma. Ela gravava muito, era muito chamada para gravações de músicos super famosos e tal. Então ela foi extremamente generosa, ela me recebeu na casa dela e tal, e eu deixei uma fitinha cassete, depois eu fui à casa dela para ver o que ela achava, se ela se encaixaria. Ela cantou uns trechinhos muito rapidamente, estava todo mundo na correria, ok, tá bacana, vamos para o estúdio. E aí uma das últimas sessões, horários lá que eu tinha alugado no estúdio, foi a Jane, para colocar a voz, o instrumental já estava todo gravado. Uhum. Aí a Jane chegou, estavam todos os músicos no aquário, né, que é aquela parte do estúdio que tem a mesa de som, aqueles equipamentos de gravação. É, aí tem aquela janela de vidro acústico e do lado de lá é que ficam os músicos, né, os instrumentos. Né? Ela entrou sozinha lá no, na área dos microfones e os músicos todos ficaram no aquário, todo mundo curioso para ver, porque os únicos que tinham visto a Jane cantar até aquele momento, tínhamos sido eu e o Marcos Moura, que foi comigo na casa da Jane, né? O flautista. Aí a fita começou a rolar, a Jane começou a cantar, aí ela falou assim: não, bota suas músicas para eu ver, para regular a voz aqui e tal, não grava ainda não. Aí, porra, a fita rolou, ela começou a cantar, puta, ela cantou mal pra cacete, cara. Eu falei, o que tá acontecendo? Eu lembro do Marco Veríssimo, o baterista, ele tava sentado assim no chão do estúdio, então ele tava num lugar assim, exatamente embaixo da janela, a Jane não poderia vê-lo, ele tava bem encolhido ali, fez assim, botou a mão na cabeça, falei assim, Aí eu falei, não, isso não está acontecendo, né? Aí depois desse susto, a Jane falou assim, pode ligar para gravar agora que vai. E ela gravou de primeira todas as músicas, né? Então, na verdade, foi um aquecimento, foi uma, aclimatação.
Agora, só para aqui uma referência, isso tudo aconteceu, a gravação foi em 83, não é isso que você grava?
Não. A gravação foi em 79.
Então,
essa gravação
quando você...
foi em abril de 79, por aí.
Já com a Jane.
Sim, com a Jane.
Aí, então, você finaliza o disco nesse período e aí você, quando leva a demo para a Rádio Fluminense, foi em 82, não é isso?
Não, eu não levei a demo para a Rádio Fluminense. Quando eu finalizei o disco, quando o disco foi... A gravação, a fita master do disco estava pronta, tudo fixado, você tinha exatamente a fita que se transformou no disco. Né? Aí, nesse momento, eu fiz um novo circuito pelas gravadoras, mostrando as fitas.
A fita, isso tudo foi um investimento teu, né, Mário? Foi
meu,
você
meu,
que
meu,
bancou meu. De forma independente a gravação
sim,
e tal.
Sim, entendi. Eu acreditava no trabalho, enfim, sim, foi isso, sim. Né? E com a ajuda absolutamente indispensável do meu pai, que sempre me deu todo o apoio.
Agradeço a ele por nós.
Agradeço, sempre. Então, as gravadoras falavam assim, pô, é muito legal, mas isso é música para daqui a 10 anos. Essa música é do futuro, isso não é para agora. Falei, porra, cara. Então, era aquela frustração, né? E aí, nesse mesmo momento... chegamos a ter determinadas situações em que alguns produtores de gravadoras falaram, não, vamos lançar isso aqui, esse troço está fantástico, vamos lançar. Mas aí vem alguma ordem superior do tipo assim, não, é muito bom, mas eles são músicos desconhecidos.
Sempre tem um porém, né?
Essa dos músicos desconhecidos é ótima, né?
Como é que será conhecido, né?
Sem lançar um disco, né?
É.
Bem... na época não havia esses recursos de internet, de você jogar no YouTube.
A gente vai entrar num papo desse depois, nós vamos entrar.
Pois é. Então, naquela época, o disco era o cartão de visita do músico. Você tinha que ter um disco, senão você não conseguia, né? E aí veio também aquele negócio da discoteca. Foi a época da discoteca. Essa época da discoteca, ela significou um congelamento de todo e qualquer trabalho musical. Principalmente na área que envolvesse instrumental, jazz, tudo. Parou tudo. Era só discoteca. As rádios só tocavam disco music. Na TV só tinha disco music. Novela na TV só tocava na trilha sonora disco. E pá, então... Aquele foi um momento que eu falei assim, é hora de pegar a fita, colocar no segundo andar do armário embutido e deixar ela protegida lá, dentro de uma caixa de isopor, para proteger contra campos magnéticos, aquelas coisas todas. Então eu fiz isso, eu embrulhei a fita, se transformou numa cápsula do tempo. E aí, em 1982, lá para junho, julho de 1982, um amigo meu, ele falou que tinha uma rádio muito legal, Rádio Fluminense FM, que estava tocando música brasileira direto, tocava de todos os tipos de música, né, de tudo, tocava de tudo. Ele encheu o meu saco, porra, vamos lá em Niterói, vamos lá um dia desse. Aí eu falei, tá bom, eu vou lá, mas eu já estava assim, cara, eu vou chegar lá, o cara vai dizer que é legal, mas que é música do futuro, aquela, eu já estava, sabe, calejado. Mas eu fui e... eu e o Cid, esse meu amigo, fomos lá, sentamos lá na sala de espera, sem conhecer ninguém. E aí eu fui recebido pelo Amaury Santos. O Amaury Santos, ele era o responsável pela programação de música brasileira na rádio, né? O Amaury, super educado, uma pessoa gentilíssima, uma pessoa simples, muito bacana, é justamente o oposto de muitas figuras com as quais eu cruzei na história anterior, né? Nas minhas andanças pelas gravadoras. A Mauri botou a fita lá no Ampex do gravador lá do estúdio da rádio, ouviu o disco inteiro, sem abrir o bico, não falou nada, ouviu o disco inteiro, aí virou para mim no final e disse assim, ô Mário, você tem como deixar essa fita aqui de hoje para amanhã? Aí eu falei, Mauri, essa fita é a minha fita master, é filha única de mãe solteira.
Se aconteceu alguma coisa, né?
É, falei, é o que eu tenho, é tudo que eu tenho. Ele falou, não, fica tranquilo que eu vou cuidar dessa fita, é, eu vou copiar cartuchos das músicas. Porque na época eles tinham umas caixinhas de plástico que chamavam de cartucho. Então eles pegavam um disco e pegavam uma música e gravavam nessa fita, que entrava numa máquina lá no estúdio. Uhum. Então cada música que ia ao ar na programação, ela estava gravada num cartucho separado. Era mais ou menos isso. Então tinha uma estante assim enorme, um monte de cartuchos e com uma etiquetazinha com o nome da música. Era assim que os operadores lá faziam a rádio funcionar, né? Uhum. Durante os programas. E aí eu deixei a fita, cara, eu fiquei com muito medo. Putz, tomara que ele não estrague, mas eu senti confiança no Amaury. Uhum. E a minha sensação estava correta. No dia seguinte, antes que eu tivesse, inclusive, resgatado a fita em Niterói, a rádio começou a tocar. E começou, inclusive, a tocar o Pássaro de Luz. Então foi uhum. uma surpresa muito grande. E aí o pessoal, os ouvintes começaram a perguntar o que era aquilo. E aí as outras músicas foram entrando. E foi um negócio muito bacana, porque as pessoas uhum. pediam para ouvir de novo. Nós chegamos a ter nossas músicas executadas 5, 6, 8 vezes no dia, né?
Que bom.
Nos programas as pessoas ligavam, toca aí, e é com isso nós passamos a fazer shows com uma maior frequência.
Uhum.
E aí fomos pro Circo Voador, que é uma outra.
É um outro momento.
Outra fase.
Aquela foto que eu vejo que tem, que todo mundo tem como referencial do Circo Voador, e até se você entrar no Google e botar lá, Bacamarte, Último Entardecer, você encontra uma foto do Circo Voador. Que aquilo ali ainda era arpoador ali?
Não, ali já era na Lapa.
Já era na Lapa. Mas aquela foto é de vocês mesmo. Aquilo ali não é fake, não, né? É a foto não, da não. época.
Sim, com certeza.
Ah, bom. É porque às vezes eu tenho outras fotos que a gente encontra, que o pessoal usa. Não, isso aqui não foi a gente, não. O pessoal que atribuiu. Quer dizer que aquela foto é do Bacamarte mesmo.
Foto.
Cara, é impressionante. Aquilo ali é a história do rock carioca, né? Se a gente for parar para pensar, porque foi que a gente começou em off, eu estava conversando com o Mário Neto aqui, conversando com ele sobre todo o meu respeito pelo trabalho que ele desempenhou ao longo desse tempo aí, vem desempenhando até hoje. Inclusive, mudando de assunto, eu sou conhecido e amigo lá, apoiador do Rio Prog Festival, né? Que vocês se apresentaram em 2019. Inclusive, eu assisti você tocando Pássaro de Luz com a Gabi Vessoni no show do Flix. Entendeu?
Foi muito legal, cara. Foi um momento muito feliz.
É assim, sobre isso que eu queria falar. Expoentes novos dessa cena do rock progressivo. Porque o trabalho que a Biprog faz e da Vértice Cultural, eu acho fantástico. É por isso que eu sempre menciono, principalmente quando a gente fala de rock progressivo, que, como eu falei, a gente teve vários movimentos no Brasil musicais e culturais. Um deles, o mais conhecido, foi a Tropicália. A gente tem aí todas as referências que a gente tem. Mas a gente teve um movimento também paralelo à Tropicália, que foi um movimento de rock progressivo brasileiro, onde várias bandas despontaram. A gente tem Terreno Baldio, Bacamarte, vem com Secos e Molhados, eu classifico nesse ensejo, apesar de ser uma coisa totalmente experimental, acho que é essa a grande vantagem ali.
Sim,
Mutantes,
sim.
Fora
Mutantes,
outra
Mutantes, muito bom. Terço, tem mais gente boa. Sim.
Então,
sim.
A gente teve um celeiro enorme de bandas de rock progressivo nesse período. E sim. Isso, de repente, morreu. Parou. Sim. Isso que você falou da disco e outras necessidades comerciais que vieram ao longo do tempo. E eu vejo sim. que hoje, com a internet, com a possibilidade que a gente tem de usar isso a nosso favor em termos de propagação cultural... O rock progressivo ele voltou muito forte, né? Vocês se apresentaram naquele festival, que é um festival que rola no Carnaval, que se não me engano foi no Paraná.
Foi Psicodália, né?
Isso, Psicodália, cara, que é um grande festival também, né?
É fantástico. Assim. Aquilo ali, eu confesso para você que nós já estávamos assim em tratativas para tocar lá pelo menos há uns 3 anos uhum. antes de 2019. Mas sempre tinha alguma dificuldade de natureza contratual ou logística que nos impedia de ir. Uhum. E fomos em 2019, foi uma surpresa muito legal. Aquilo ali, a sensação que eu tive quando cheguei é que eu estava em Woodstock.
Sim, fantástico, né?
Porque é uma fazenda, entendeu? Uhum. é as pessoas acampadas em paz. Em paz. Eu falei, cara, isso é o de estoque. Não tinha uma briga, não tinha uma discussão, Fábio, e tinha muita gente.
E o legal é ver que a juventude adere a esse movimento Flower Power, esse conceito que está se difundindo aí hoje, que a gente fala em sustentabilidade, amor livre, essas pautas que a gente está vendo hoje. Isso foi desde os anos 60, por isso essa entrada do rock progressivo junto com esse movimento, eu acho que ele só pôde acontecer exatamente agora, entendeu? É uma coisa de agora. Mas continua, sem querer te cortar.
Não, foi muito legal. Foi um show muito bonito, muito forte, pessoal. Cara, tem. Pessoas que estiveram lá gravaram. E alguns gravaram vídeo, né? Uhum. Então, por acaso, ontem eu estava vendo aqui em casa um trecho desse show. Foi muito legal.
Legal. E vocês estavam sem tocar muito tempo?
Não.
Dali para
aquele show. Não. Super profissional a produção do show, o pessoal extremamente respeitoso, é impressionante. Uhum, uhum. Você pensa que isso não existe no Brasil? Existe. Uhum. Olha que é muito difícil organizar um festival desse, que dura vários dias e tem show praticamente o dia inteiro. Uhum. 3 palcos espalhados pela fazenda, tudo funcionou 100%. Então,
que bom.
Ótimas lembranças, tudo
que
funcionou.
Que bom. E me fala sobre os expoentes atuais do rock progressivo. Você tem ouvido agora? Como é que está a tua vida? Pandemia, não vamos entrar. A gente sabe de todas as dificuldades. Mas você tem ouvido música? Tem chegado material para você? Você tem pesquisado? Você está envolvido com música? Está compondo? Está parado? Como é que está a vida hoje?
Não, estou malhando direto. Não estou parado. Uhum. Estou sarado. Uhum. Rigorosamente em forma. Nesse momento eu já consegui superar uma série de rotinas e compromissos que não estavam permitindo a minha dedicação full time à música. Nesse momento eu trabalho 24 horas por dia com música. Uhum. Então estou compondo tem muito material, e não só de rock progressivo.
Tá pensando em lançar?
Sim, com certeza. Estou concluindo partituras, arranjos e tal, mas, enfim, tem muito material para o Bacamarte, né?
Uhum.
E tem também coisas que não têm relação com o Bacamarte, mas que estão me dando muita felicidade de fazer. Um desses projetos, que é o que eu, nesse momento, estou mais mergulhado, são canções... sobre poemas do Fernando Pessoa.
Legal.
É um ciclo de poemas do Fernando Pessoa, e eu estou perto de concluir já as canções de todas, para todas as poesias, para voz e piano, né?
Legal.
Então é uma delícia.
Legal.
Mas tem tudo a ver, cara. A questão da música, ela não se deve rotular. O que importa é que a música seja de qualidade, né?
Sim.
Porque seja qual for o estilo, se a música for de qualidade, ela tem que ser ouvida e ela tem que ser aplaudida, né?
E se ela for ouvida, ela dura, né? Aí a gente ouve aí depois do fim. E emendando um assunto no outro, você depois em 99 lançou um disco que, assim, é caracterizado, tem o nome Bacamar. Sim. Mas ele tem a característica de ser um álbum seu, né? Seria assim, mais Mário Neto, né?
Na verdade, não era para ser isso. Verdade, aquelas músicas eu tinha composto para o segundo disco do Bacamarte.
Uhum.
Só que após o final da Rádio Fluminense, houve uma certa dispersão. Uhum. Não só do Bacamarte, mas de muitos músicos que, à época da Rádio Fluminense, tiveram espaço para divulgar seu trabalho.
Uhum.
Então, alguns grupos foram para gravadoras grandes e fizeram muito sucesso e tal. Outros foram esquecidos. E eram grupos muito bons que havia na época, que eram executados lá na Fluminense. Então, no caso do Bacamarte, não foi muito diferente. Cada um seguiu a sua vida. Cada um seguiu caminhos diferentes, inclusive em termos de trabalho. Pessoas foram trabalhar em áreas diferentes da música.
E você sempre ficou na música ou você fez?
Não, eu também. Não, eu também, Fábio, eu também trabalhei em outras áreas. Eu nunca deixei de tocar, nunca deixei de compor e de estudar música, nunca. Então, por quê? Eu explico. Eu cheguei à conclusão, em determinado momento, por volta de 1983, 84, eu cheguei à seguinte conclusão. Se eu quisesse trabalhar apenas com música, eu ia ter que fazer algum tipo de música que, ao invés de me trazer alegria, me traria tristeza e angústia. Não, eu não posso permitir que a coisa que eu mais gosto de fazer na vida se transforme numa fonte de tristeza.
Mas isso foi pela fase que você estava vivendo ou foi uma questão de escolha mesmo do que? Como estava a energia naquele momento?
Isso foi pelo mercado.
Entendi.
Foi tudo, a energia, o mercado, não havia mais espaço para música.
Então você meio que deu uma decepcionada naquele momento, assim.
Eu não diria que eu dei uma decepcionada. Eu diria que eu resolvi impedir um desastre maior. Eu resolvi trilhar um caminho que preservasse a minha liberdade criativa.
Entendi.
Que preservasse a minha essência musical. De modo que eu pudesse, em outra atividade profissional, gerar a minha renda para eu viver, né? Mas que eu conseguisse, na música, continuar compondo do jeito que eu gosto de compor, tocando o que eu gosto de tocar e sempre estudando, né? Então foi a época em que eu pude também estudar outras coisas, estudar outros instrumentos. Foi um momento que eu me dediquei também a instrumentos de corda, de arco. Eu adoro tocar violoncelo, é uma grande profissão. E é algo que eu vou trazer nos próximos trabalhos também.
Legal. Inclusive
para o bacamarte e violino, viola. Então sempre há música para tocar. Trabalhei muito no piano também, desenvolvendo técnico no piano. Então hoje em dia eu toco piano, violão, violoncelo, assim, com a mesma naturalidade, com a mesma fluidez. E isso é fruto de trabalho, de estudo que eu fiz nessa época em que não havia espaço para mover uma banda de rock progressivo que é grande, que exige palcos grandes, produções caras e tal. E dessa forma eu não me senti violentado, tendo que fazer músicas com no máximo 3 minutos que já começassem cantadas e terminassem cantadas, porque tinham determinadas fórmulas, acho que algumas ainda existem, né, que limitam muito a atividade do compositor, do músico. Esse tipo de restrição que era imposta pela esmagadora maioria das gravadoras, das grandes gravadoras, que tinham o monopólio, inclusive, do acesso aos rádios, né? Porra, se você não fosse de uma gravadora grande, você nunca ia tocar numa rádio grande, né? A única vez que houve a quebra desse monopólio foi justamente na Rádio Fluminense FM, e por isso a importância da Rádio Fluminense é gigantesca, né? O trabalho lá do Luiz Antônio Melo, do Amaury Santos, do Carlos Lacombe, do Hilário, e por aí vai, uma turma maravilhosa lá. Então, esse trabalho foi muito importante. Hoje em dia, quer dizer, já de alguns tempos para cá, o advento da possibilidade dos meios digitais, das pessoas, dos músicos mostrarem o seu trabalho sem ter que se submeter a esse tipo de cerceamento do direito de criação, né? Que é o que acontecia, né? Isso foi muito importante. Então, isso ensejou, como você disse ainda há pouco, um ressurgimento, né, do espaço do progressivo e de outros tipos de música também, de outros estilos, com muito mais liberdade. Então, hoje é muito mais fácil para o músico divulgar o seu trabalho, assim como é muito mais fácil para quem gosta de música conhecer de tudo o que está acontecendo. Coisa
Não, então, eu acho o seguinte, a gente teve essa possibilidade de melhorar, porque assim, eu sou um entusiasta do rock, né, Mário? Eu não sou um músico, tá? Todo o meu envolvimento do rock sempre foi da música em si sempre foi de ouvir, né? Eu comecei a ouvir música muito cedo com meu pai sempre curtiu o Jorge Benson, Frank Sinatra, essa onda,
excelente.
Né?
Excelente,
e aí, pô, me botava pra escutar com 5, 6 anos, aí com 10 anos me deu um som e uma fita do Iron Maiden, Power Slave. Nunca tinha ouvido, né?
Oh, que legal.
Aí pronto, dali pra frente a coisa mudou e eu não consigo passar um dia desde então sem pesquisar música, sem estar envolvido com música, sem conhecer outros estilos, enfim. E é assim que eu cheguei até o Bacamarte. É, na minha época, assim, que posso botar anos 90, né, que foi assim a minha adolescência e tal, a gente não tinha muito acesso, a gente precisava ir para as lojas de disco, encontrar as pessoas, aí na loja de disco a gente tinha alguém lá que, pô, era o referencial, que mostrava, assim, o que estava saindo, o que tinha sido feito, batia um papo com a galera ali do underground ali de se ouvir e a gente saía dali com informações, era assim que a gente colhia. Hoje a gente tem uma infinidade de informações abertas nas redes sociais, mas a gente não consegue compilar esse interesse. Por quê? Porque é tudo muito perdido, entendeu? Hoje quem paga mais os links patrocinados está aparecendo na cara de quem se interessa. Às vezes você tem mais link patrocinado na sua timeline do que um conteúdo que te interessa realmente, entendeu? Então, assim, um dos trabalhos que eu estou procurando fazer com frequência Mr. Trip, o nosso podcast, é compilar essas informações, pegar as pessoas que tiveram referencial no passado e botar isso na mão hoje do pessoal que está em busca de um som para entender um pouco mais, porque eles não vão mais buscar. Eles têm tanta informação que fica difícil até do que eles buscam, porque é tanta coisa imposta de fora.
É um bombardeio de informações, né?
Por isso que eu te perguntei, você tem conseguido hoje ouvir alguma coisa nova, bandas novas do próprio rock progressivo desse ensejo, você tem acompanhado alguém ou está mais fechado dentro do teu trabalho aí?
Olha, eu tô, na verdade, as informações que eu tenho desse meio do rock progressivo, de coisas atuais, elas vêm muito dessas pessoas que você falou, dessas pessoas que adoram o estilo e que conversam, que trocam informações, e do festival, do festival, né? Da Biprog e do Verso Cultural. São momentos assim de muita alegria, Fábio. Você deve ter sentido a mesma coisa. Desde o início desse festival, eu vou sempre, sempre que eu posso, eu tô lá vendo shows, porque você vê muita felicidade. Você vê felicidade nos músicos que estão tocando. Você vê uma felicidade enorme no público. Tá todo mundo sorrindo, cara. Parece que estão fazendo anúncio de pasta de dente. É um negócio inacreditável. É muito legal. E o clima é muito bacana. Sim. As pessoas todas conversam antes, depois do show. É muito legal. E eu tenho visto ótimos trabalhos nessas versões do festival. Eu me lembro que eu comecei aí nesse festival em 2017. Fui a várias apresentações ali no centro Arthur da Távola, lá na Tijuca, né? Muito legal. E de lá para cá eu tenho visto muitas coisas bacanas e interessantes. Eu acho que só que tem um detalhe. Quando eu entro em fase de composição de algum projeto novo, eu entro numa toca. Eu me isolo completamente. Porque eu quero ter absolutamente eu estar completamente distante de qualquer tipo de música. Para que eu mergulhe fundo dentro de mim mesmo e traga alguma coisa própria, entendeu? Alguma coisa nova e que me emocione. É mais ou menos isso. Mas sempre que tem um show bom, eu vou. E esse último festival de 2019, né, eu achei muito legal. Eu fui praticamente a todas as apresentações e tive a oportunidade de conversar com músicos de bandas do país todo, né? Do sul, do norte, do Pará, de São Paulo. E foi muito bacana.
Sim. É um grande festival. Uma pena a gente estar vivendo esse período que a gente está vivendo.
Isso vai passar.
De fechamento de tudo a gente perder essas vertentes culturais que, pô, para quem não conhece, a Biprog, a Vértice Cultural, faz um festival anual de rock progressivo, onde elas juntam todas, assim, as grandes expoentes, bandas que nem têm espaço, eles abrem espaço, eles fazem esse trabalho e trazem bandas como Bacamarte, assim, para ser a grande referencial do evento, junto com bandas da nova geração, várias pessoas que estão tentando aí, através desse trabalho do rock progressivo e do rock no geral e da música, a tentar botar a cara deles aí, né? E dizer que, com certeza, Mário, você tem hoje grandes fãs e pessoas que gostam e acompanham o seu trabalho e que você tem uma importância nisso. Não é à toa que eu quis saber sobre o teu conteúdo novo, se você tem aí ideias de se você vai lançar alguma coisa com Bacamarte, se você vem com uma outra vertente agora, pensa em clipe, alguma coisa maior. Você, eu sei que são processos, né? Primeiro é o processo de criar, gravar, depois como é que a gente vai comercializar, distribuir, botar isso. É, mas você tem essa ideia na cabeça de fazer alguma coisa maior, voltar a reativar o Bacamarte? Como um nome, assim...
O Bacamarte está ativo.
Entendi.
Assim como todas as bandas estão, só que a gente está esperando a vacina.
Sim, com certeza. É?
Então, com certeza. Sem vacina, meu amigo, que é cada um em sua toca, né? E com, inclusive, com relação ao Bacamarte, a Biprog, a Vértice Cultural, vão lançar um DVD. Pô, um show no Teatro Municipal de Niterói, cara.
Foi o de 2019, né?
É, aquela noite foi uma noite muito feliz, né?
Maravilha.
Foi uma noite muito feliz. E a gravação ficou espetacular, tá um sonsaço, né?
É mesmo? Tem spoiler disso? Já tem data, alguma coisa assim? Não, ou eu vou falar lá com o Cláudio De Paula, lá. Vou procurar.
Não, você fala com ele, tenta extrair dele. Na verdade, nós estamos no aguardo da solução dessa situação, uhum. Porque eu ainda tenho que concluir a edição da trilha, né? E esse trabalho já estava bem adiantado quando, em março do ano passado, a gente teve que se isolar. E aí não tinha mais como levar ninguém.
Né?
Mas, enfim, é um trabalho que está em curso. E tão logo essa fase esquisita passa, vai passar, né?
Vai.
A humanidade já enfrentou coisas muito piores, e numa época em que a medicina não tinha recursos para enfrentar da forma mais eficiente, né? A gente vai lançar esse DVD, vai ser uma grande festa, né? E vai ser um DVD.
Maravilha.
Que além do show que está com sonsaço, tá, o clima estava muito legal naquela noite, né? E o público ajudou muito também naquela farra, naquela festa.
Sim, né? Todo mundo que estava ali porque, né, era o Bacamarte.
Foi muito legal, cara, foi muito legal. Além disso, vai ter também um segundo DVD, né, no mesmo pacote, né, um monte de causos, de história do Bacamarte, de conversas,
legal.
Coisas assim, interessantes, vai ser muito legal. Um registro, assim, da história do grupo, né?
Pô,
porque aquele show
foi comemorativo
das 45 primaveras
da banda,
45 anos de Bacamarte. Então tem muita história da banda, é. Então tem muita história para contar e a gente quer aproveitar essa ocasião para trazer esse material todo também. Vai ficar muito legal.
Fantástico. Gente, eu tô aqui me despedindo. Eu quero de novo, Mário, agradecer o teu tempo, o teu espaço, a tua boa vontade. A gente vem conversando há algum tempo. O Mário, como falou, ele estava resolvendo umas pendências dele para poder se dedicar agora, acabei e vir fazer essa entrevista. Eu quero te agradecer como fã, a tua generosidade agora como produtor que está começando um trabalho, poder ter um nome como você aqui falando comigo é algo significativo para mim, representa para o meu trabalho. E a gente vai encerrar, galera, com esse programa o seguinte. Primeiro, redes sociais. Como é que o pessoal acha Bacamarte? Já tem Instagram, @Bacamarte oficial.
Tem o Facebook, tem a página lá do Bacamarte no Facebook. Dá para encontrar, tem um monte de coisa lá. Tem pedaços de shows, tem ensaios, tem um monte de ensaios, trechos de ensaios.
E
é uma
você
farra,
tem
é
o teu perfil pessoal também, que faz alguma coisa paralela ou tu separa as coisas?
Não, eu separo tudo. Eu sou bicho do mato.
Ah, entendi. O teu é guardadinho para os parentes e o Bacamarte tu deixa para as bandas.
Pois é, cara. Não, eu na verdade, essa página do Bacamarte no Facebook, ela tem tudo lá. Ela tem trechos de shows, de ensaios. A gente bota as coisas, novidades, trechinhos de músicas novas. Outro dia eu coloquei lá um cover que a Star Troop, uma banda, né? A banda Star Troop fez da música Esmogelado, achei muito legal. Enfim, mas eu mesmo eu sou meio esquisito.
Ainda tá ficando, deixa a coisa correr forte. Bom, gente,
Então, Fábio, olha só, antes de cortar aí, parabéns pelo seu trabalho. Seu trabalho é muito importante, tá? Na divulgação de música de qualidade e também na formação de um público, né? Que eventualmente não teve a chance de percorrer aqueles caminhos mágicos. Era super divertido, cara. O dia que... Porra, hoje eu vou na loja de disco ver o que tem de novidade. Aí você chegava lá, pegava os discos, botava no toca-disco, esperava a chegada dos discos de fora. Sim. Era muito legal. Hoje em dia você tem mais acesso, mas você tem uma quantidade tão grande de informações que essa garimpagem ela fica realmente um pouco perturbada e prejudicada. Então o trabalho de pessoas como você é super importante. Eu desejo muito sucesso aí no teu projeto e digo que foi um prazer participar dessa conversa.
Mestre, sem nem o que dizer, te agradeço profundamente as palavras. Enfim, para a gente não ficar aqui, senão fica até amanhã, porque fã é um problema sério entrevistar assim uma pessoa que a gente admira muito no trabalho. A gente começou esse programa tocando a música Portais, do disco Sete Cidades, que é o disco que saiu em 99, com o nome Bacamarte. E vou terminar o programa agora tocando O Último Entardecer, que, na minha opinião, é uma das composições mais fantásticas que eu já ouvi dentro de bandas brasileiras, assim, num nível altíssimo. Não é à toa que o disco, depois do fim, está entre um dos 100 maiores discos de rock progressivo da história, junto com nomes como Pink Floyd, Gentle Giant, Rush e outros grandes nomes aí. Mário, muito obrigado. Galera, valeu. Segue a gente lá no Instagram, no Facebook. Segue a Mr. Trip Produções, fica por dentro dos eventos quando a gente puder voltar a fazer. Acompanha as nossas redes sociais. Segue o trabalho que a gente está fazendo. A gente vai sempre trazer novos entrevistados aqui. Eu vou trazer agora aqui para bater um papo com a gente depois. Mário, vou mandar o link para você acompanhar. É o Nelsinho Laranjeira do Veludo, que também vai contar a história dele aqui pra gente, como é que foi fazer o rock progressivo. Mário, de coração, obrigado, sucesso. E eu espero ter você aqui de novo pra gente falar dos trabalhos novos e outras
questões,
outras coisas.
Com certeza.
Valeu?
Abração, gente, se cuida, vacina!
Vacina sim, né? É isso aí. Um abraço!
Outro, tchau!
Na noite.